o que o Partido Socialista propõe, aquilo que o PSD e o CDS já referiram neste debate, e no fundo dá a ideia que o apelo que fazem ao Partido Socialista é que baixem este projeto sem votação à Comissão, que é para dar tempo ao Governo para fazer outro igual. Portanto, eu creio que é isso que está aqui em cima da mesa. Porque estão todos muito convergentes relativamente a esta ideia que eu poderia talvez sintetizar numa consigna que é, bom, os ricos que paguem a cultura, ou seja, o Estado que não se meta nisso e que os ricos paguem a cultura, e depois o Estado, por via dos benefícios fiscais, compensá-los-á para aquilo que investam na cultura. Ou seja, em vez de encarar a cultura como um investimento em que o Estado se deve empenhar no sentido da promoção do desenvolvimento social que a cultura representa, o que o Estado diz é, não, os ricos que escolham aquilo que querem financiar em termos culturais, de acordo com os seus gostos, com as suas preferências, e depois o Estado cá está para, por via de benefícios fiscais de toda a ordem, compensar aquilo que os ricos decidam benevolamente investir na cultura. Ou seja, o Estado, em vez de financiar a cultura, financia diretamente os ricos para que sejam eles a comandar o investimento da cultura de acordo, efetivamente, com os seus interesses, com os seus interesses mercantilistas, com os seus interesses elitistas. Portanto, nós pensamos, Sr. Presidente, os seus deputados, não é esse o papel que nós pensamos que o Estado deve ter em matéria cultural. Ouvir o Sr. Deputado Paulo Núncio ali a citar Camões fez-nos lembrar aquele poema, aquele texto, não é bem um poema, aquele texto de Almada Negreiros, que diz que este país onde Camões morreu de fome e toda a gente enche a barriga de Camões. Foi isso que nos fez lembrar. É que, bom, Camões ainda teve uma tença. Aquilo que os senhores agora proporiam era, meu caro Camões, arranje um mecenas que lhe dê a tença, depois o Estado dá-lhe benefícios fiscais. É isso que os senhores propõem em matéria cultural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O mecenato sempre existiu, o mecenato cultural sempre existiu, e, portanto, aqui o que se trata é de regular esse mecenato e de introduzir transparência. E, no caso, sendo que ninguém impede a existência de mecenato cultural, nem desses contributos privados para a cultura que sempre existiram, aqui trata-se de perceber qual é a relação do Estado com esse mecenato. E ela tem riscos, e, portanto, mais do que definir o que é que um mecenato cultural deve ser, eu acho que nós podíamos começar por discutir o que é que um mecenato cultural não pode ou não deve ser. O primeiro risco é aquele que o Sr. Deputado António Filipe aqui deixou, é que o Estado deixe nas mãos de uma pequena elite do país decidir o que é a política cultural do país. Esse é um risco que existe quando se introduzem os privados como fonte de financiamento e o Estado se responsabiliza, deixando aos privados, por via dos benefícios fiscais, a definição da política cultural. Uma lei de mecenato não pode ser isso. Uma lei de mecenato também não pode ser uma forma dos privados fazerem planeamento fiscal, fuga ao fisco e, portanto, transformar-se num alçapão fiscal para grandes empresas ou grandes fortunas conseguirem escapar às suas obrigações fiscais. Uma lei de mecenato também não pode ser uma forma encapotada de promoção. Nós não queremos o BCP Mosteiro dos Jerónimos, não queremos o Mosteiro da Alcobaça Nós, o Mosteiro da Batalha Mel, o Museu dos Coches Galpe. Nós não queremos o nosso património a servir de base para um qualquer neon de uma grande empresa portuguesa. Portanto, a lei do mecenato também não pode ser isso. Que haja contributo privado para a manutenção do património, que esse contributo seja mais digno do que uma raspadinha do património, nós entendemos que sim, que isso deve acontecer. Agora, há aqui um conjunto de perigos sobre quem define a política cultural e para que serve um Senado, se ele serve a política cultural ou serve outros efeitos de promoção, de propaganda, de publicidade dos próprios interesses privados ou de fuga ao fisco, que têm de ser acautelados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apesar das condições não serem as ideais, Portugal tem muitos e bons exemplos de mecenato cultural e social. Algumas das maiores instituições culturais, sociais e educativas do país resultaram de projetos de mecenato privado, resultaram da vontade de pessoas que decidiram voluntariamente colocar os frutos do seu trabalho ao serviço da cultura e da educação. Há vários bons exemplos disso em Portugal. A Fundação Carlos Gulbenkian ainda é hoje uma referência no financiamento da cultura e da ciência. A Fundação Serralves é um dos ex-libris culturais do Porto. A Fundação Champalimaud colocou Portugal na fronteira da inovação em saúde, principalmente na área da visão e da recuperação da visão. A Fundação Francisco Manuel dos Santos mudou a forma como adquirimos e acedemos a conhecimento. Mesmo organizações com financiamento público, como a Casa da Música ou a Companhia Nacional de Bailado, são fortemente apoiadas por mecenas privados. Tivéssemos uma economia mais desenvolvida, mais amiga do crescimento e da poupança, e mais projetos destes existiriam. Em muitos países desenvolvidos, o mecenato privado alimenta uma vida cultural intensa, financiando a maioria dos museus, orquestras, teatros e companhias de dança. São países onde os artistas não têm de depender unicamente da boa vontade dos políticos para fazerem o seu trabalho. Países onde existe mais liberdade artística, porque para além do financiamento do Estado, têm outras fontes de financiamento, não estão dependentes do contrato com a Câmara ou da boa vontade do Ministro da Cultura. Por isso, pese embora a proposta do PS não seja perfeita, tenha muitas arestas a limar, iremos acompanhá-la, quer vá para especialidade com votação ou sem ela, porque consideramos que a proposta vai no caminho certo, um caminho que facilita e incentiva um mecenato privado, permitindo diversificar o financiamento à cultura, dando opções e liberdade aos agentes e organizações culturais. Trataremos certamente, em especialidade, limar as várias arestas, algum excesso de burocracia que esta proposta introduz, mas estamos disponíveis para isso, para viabilizar esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por saudar o PS por ter trazido a debate a cultura. Nós sabemos bem que desde que existe arte e cultura, têm existido mecenas. Desde a Antiguidade Clássica até à Idade Média, tivemos escultores, tivemos pintores, tivemos escritores, tivemos poetas que só o foram porque tiveram algum mecenas a apoiá-los. Mas isto tem um reverso da moeda. É que todos estes grandes artistas só o foram porque faziam aquilo que os seus mecenas lhes pediam para fazer. No fundo, nunca tiveram a real liberdade de poder fazer aquilo que queriam fazer efetivamente. Felizmente, isto mudou. Temos hoje Estados que apoiam a produção cultural e não é por acaso que o LIVRE é, de todos os partidos aqui representados, o mais ambicioso no que diz respeito ao apoio público à produção cultural em Portugal. Este é, deve ser e terá de ser, terá de continuar a ser, peço desculpa, a principal fonte de financiamento da cultura e das artes. O Estado tem e terá de ter um papel essencial a desempenhar neste campo, porque um Estado que aposta na cultura é um Estado que aposta no seu futuro. Mas, dito isto, parece-nos importante rever a lei do mecenato. Aliás, Pedro Adão e Silva, o antigo ministro na anterior legislatura, escreveu ainda há uns dias, e passo a citar, que o nosso mecenato cultural está concentrado num universo ainda muito restrito de patronos. Isto é verdade e é preocupante. Mas mais preocupante ainda é o facto de um mecenato ter estado a servir e favorecer as grandes instituições e os grandes eventos. E é por isso que o mecenato em Portugal tem tido duas grandes funções. A primeira, desonerar o investimento público como ele deveria existir, e a segunda, investir em projetos que pouco ou nada disso precisam. A diversificação do financiamento da cultura deve acontecer e a revisão da lei do mecenato é, portanto, essencial. Mas isto não pode, de modo algum, representar um desinvestimento e um desinvestir por parte do Estado daquilo que deve ser a sua função. Portanto, colocamos duas questões. Como é que esta nova lei irá ajudar as associações que andam ano após ano a contar o seu dinheiro para conseguir sobreviver, em particular as associações mais pequenas? E como é que garantimos que o dinheiro público na cultura não é desinvestido e não desoneramos o Estado da sua responsabilidade e que este investe nos eventos, espetáculos e bens que mais dele precisam e que escapam à lógica do mercado? Para nós é essencial promover que o mecenato chegue às instituições artísticas, aos artistas, aos espaços, a quem produz arte e cultura de forma descentralizada e fora do mercado, e menos às instituições que dominam grande parte do mercado de criação, produção e exibição de arte. O estímulo do mecenato descentralizado, que chega a todo o país e não seja só para os monumentos públicos, não parece contemplado nesta lei. Queremos, portanto, trazer muitas propostas a esta discussão e esperamos conseguir fazê-lo em especialidade, onde o LIVRE terá uma palavra a dizer e onde esperamos abertura para as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Congratulamos o PS por nos trazer esta proposta. Para o PAN, o Estado deve ser o pilar essencial da cultura, sem prejuízo do alargamento a outras fontes de financiamento, e estamos disponíveis para, em especialidade, contribuir também para as dimensões em que possa ser melhorada a proposta. É inegável que, ao longo dos sucessivos anos, nós temos tido um subfinanciamento da cultura, daí a necessidade de alcançarmos outras fontes, e estas iniciativas, que têm sido bem intencionadas, não têm, no entanto, sido capazes de corresponder às necessidades do nosso país. No entanto, temos a consciência que o balão de oxigênio que tem de alguma forma alimentado a cultura em Portugal tem sido curto e tem servido a poucos. E é por isso mesmo que não acompanhamos a visão de partidos como o Chega de que a tauromaquia deva estar incluída, desde logo porque não é cultura, estar a procurar elevar o espetáculo cultural. Uma atividade que consiste num ato cruel de torturar um animal e ir contra a opinião de mais de 71% dos portugueses que considera que o Estado não deve financiar esta barbaridade é desrespeitar, por um lado, o povo português e andar a brincar com os dinheiros públicos. Porque o bem-estar animal é hoje um valor incontornável e bem não consta da proposta do Partido Socialista, e aqueles que ousarem trazer a esta Assembleia uma proposta no sentido de usar o dinheiro do povo para este efeito vão estar a...
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Deputado Pedro Pinto, para que pede a palavra.
Para me introduzir à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para que a mesa sinalize a Sra. Deputada Inês Sousa Real e que lhe diga que estamos na Casa da Democracia, numa Casa da Verdade, e a verdade é que quando diz que a tauromaquia não é cultura, é que a tauromaquia paga todos os seus impostos ao Ministério da Cultura e ao IGAC, que é a Inspeção Geral das Atividades Culturais. Portanto, é cultura. Portanto, é só para não passar em branco uma mentira da senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tomaremos nota. Tem agora de novo a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Sofia Carreira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu já não ia intervir, mas depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, é importante esclarecer que a bancada do Partido Social...
Senhores deputados, fazem favor de deixar falar.
A bancada do Partido Social Democrata em momento nenhum viu